Este programa não é recomendado para menores de 16 anos de idade.
Quantos anos vocês acham que a Sandra Bullock, a Shannon, né? Na verdade o nome dela é Shannon, ela deve ter lá?
Shannon, cara, o nome dela, cara.
Shannon, tá louco?
Cara, não é Shannon? Não é Shannon. Não é Shannon, cara.
Não é a Shannon, a princesa guerreira. Não, não é isso não, fio.
É, eu não... Peraí, então corta. É, como que é o nome da Sandra Bullock aí?
Peraí.
Eu acho que é Shannon.
Shannon é que põe no carro, caralho. Shannon, né?
Malhori. Malori. Malori.
Mallory.
Mallory.
Mallory. Nossa, então eu escrevi errado lá no texto. Da onde que eu tirei Shannon?
Mano, coloca isso de abertura, velho. Coloca isso de abertura, não, cara.
Tem que pôr essa porra aí.
Essa tem que ser abertura, cara. Essa tem que ser abertura, não adianta.
Caralho, cara, velho. Da onde que eu tirei Shannon?
É, mano, Shannon é um negócio de carro, cara.
Tá pensando em comprar um carro, cara?
Tá bom. Ah, vamos voltar lá. Vai tomar no cu vocês todos.
Mas coloca isso de abertura, sério mesmo, cara.
Shannon.
Variações Cast, o programa com a maior variedade da cultura pop nerd.
Salve, salve, gurizada! Bem-vindo ao Variações de um Nerd. Você está escutando Variações Cast. Eu sou o Andrés, direto de São Mateus do Sul, no Paraná.
E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Aqui é o Flávio, falando de São Paulo, capital.
Senhores, boa noite, boa tarde ou bom dia. Aqui é o Vitor Alexandre, também falando de São Mateus do Sul, no Paraná.
Então, galera, o nosso tema de hoje vai ser um filme baseado num livro, um filme original da Netflix, que é o Bird Box. Então vamos desmembrar ele, ver as nossas opiniões, o que achamos, o que desachamos.
Atenção, galera, terão spoilers, tá, gente? A gente não vai guardar toda a informação, porque o filme a gente vai falar ele inteiro. Então a gente vai ter spoilers referente ao filme durante o que a gente tá falando.
Exatamente, galera. É, vai começar spoiler do começo até o fim, até porque não é um filme que você precisa segurar muito o que acontece, não tem como dar uma pincelada com e sem spoilers dele. Então, caso você não tenha visto o filme, leia o nosso texto que vai estar aqui no post. Abaixo, se você estiver no nosso site, vai estar aqui embaixo o link para o nosso post. Vai lá, é um texto sem spoiler. Veja o filme, deixe esse cast na sua playlist e depois volta aqui. Mas se você não se importar com spoiler, toca o pau
e
você, aí, beleza?
E você que tá no Spotify, acessa o nosso site, tá, gente, antes de qualquer coisa, caso você queira. Ou faz o seguinte, liga na Netflix, 2 horas e 4 minutos de filme.
Beleza? Vamos ao cast, então.
Bora lá.
Bora, senhores.
Por onde começamos, André?
Então, vamos começar aí definindo quem gostou e quem não gostou. Eu gostei.
Nossa, se você não gostar, você tá errado, né, cara?
Não, não concordo com você, Vitor. Eu não gostei.
Não gostou?
Não, mas eu não gostei.
Eu gostei, eu realmente gostei do
não
filme.
Gostou.
Eu gosto de filme
assim,
desse tipo e...
Não é um filme ruim, mas...
Não, tudo bem, a gente vai só pra saber, pro povo que estiver nos escutando, lá pela santa porra, o Andrés gostou ou não gostou, o Flávio gostou ou não gostou, entendeu? Então, porra, a gente já...
Eu posso mudar no meio do caminho, tá, gente? Porque existem certas coisas do filme que é muito foda que a gente vai falar, e existe parte do filme que eu vou falar pra vocês porque que eu não gostei.
Pois é, o Flávio, lembrando que o Flávio não gostou desse filme e ele gostou de Maniac, então, né, vocês têm uma base dos gostos do rapaz aí.
É, por isso que eu tô falando com você, né? Eu gosto de você, né? Então, tranquilo. Então, beleza, segue o jogo.
Não, mas só que nem... Eu gostei, mas não é porque eu gostei que o filme não tem seus defeitos. Então, senão, daqui a pouco, é que nem no Demolidor, terceira temporada. É, eu gostei pra caramba, mas eu apontei os defeitos que eu achei que eu não gostei, entendeu? Então, só porque eu gostei não quer dizer que, porra, é tudo 100%. A mesma coisa provavelmente é pro Vitor e mesmo você não tendo gostado, deve ter coisas que você deve ter aproveitado.
Sim. Mas assim, deixa eu perguntar. Vocês foram cruz pro filme? Ou vocês viram algum trailer antes? Sabiam de alguma coisa?
Não, eu vi o trailer. Eu vi o trailer e é que nem eu coloquei no texto que tá lá no site. É, eu achei que a Netflix pecou que ela vendeu como um filme de terror. Se você olha o trailer, é um filme de terror. Primeiro, ninguém aqui leu o livro, né?
Não li.
Porra, eu vi eu também não li o livro. É, eu vi o trailer ele é vendido como um filme de terror. Parece que é um filme de terror. Parece tipo uma outra versão do Eu Sou a Lenda.
Tá, mas Eu Sou a Lenda também não é terror, né?
Não, mas dá aquela sensação que vai ter bichos, criaturas, monstros, vai ser um lance meio gore, talvez, né? Então, eu acho que o trailer te vende, sim, um filme errado.
Eu fui cru. Eu não assisti trailer. Pra vocês terem uma noção, galera, a gente tá gravando num domingo isso daqui. Eu terminei de assistir o filme faz 40 minutos que eu terminei de assistir o filme.
Então,
eu sou muito sincero pra vocês. Eu assisti o filme cru. Simplesmente a gente tava conversando e aí o André falou, mano, vamos gravar um podcast sobre o filme? Eu falei, ah, bora, vamos lá. E aí a gente comecei, eu e o Victor fomos assistir o filme separadamente, tá, gente? Antes se vocês pensem besteira. A gente assistiu.
Até porque a gente tá a quilômetros de distância de qualquer maneira, né?
Cara,
seria fisicamente impossível.
A gente que as pessoas são, tudo pode acontecer, meu irmão. Tudo pode acontecer. Mas a gente assistiu o filme e assim, eu fui completamente cru. E aí a gente vai começar a falar sobre o filme. Mas, Andrés, por favor.
Eu quero começar puxando, que nem depois que eu assisti o filme duas vezes já.
Nossa senhora.
A primeira vez que... na segunda vez que eu assisti com minha esposa, e a gente tem uma mania, depois que termina o filme, a gente começa a debater o filme que a gente assistiu, os pontos que ela gostou, que eu não gostei, e vice-versa, né? E um tópico dela, que ela não gostou, e que eu argumentei, e ela acabou até olhando pela minha perspectiva, é a mesma coisa que anda rolando na internet, nos comentários da crítica do filme. Que muita gente está reclamando sobre o filme é sobre a falta de esclarecimento do surgimento dessa pandemia, né? Porra, todo mundo está reclamando, como que surgiu isso aí? Da onde que vem?
Sim.
Como que eles sabem isso? Isso aí está incomodando uma galera. Não sei se isso aí, a falta de esclarecimento sobre isso aí incomodou vocês.
Na verdade, eu gostaria de ter uma origem, mas aparentemente não é uma pandemia. Ao meu ver, é algo sobrenatural, não uma pandemia.
É, mas não é a mesma coisa. Não é que me incomodou, mas o fato de eu não saber e ter algumas coisas muito mal explicadas referente a isso que eu queria entender.
Olha só, eu acho que é uma pandemia porque no jornal que a Sandra Bullock e a irmã estão assistindo...
Começa na Rússia lá,
filme,
então...
Começou na Romênia, foi pra Rússia e de repente já tá nos Estados Unidos. Então quando o troço se torna intercontinental, já é caracterizado como uma pandemia.
Mas o que eu quero dizer, não me parece uma doença, me parece algo sobrenatural, entende? Isso que eu quero dizer, na verdade.
Pois é, isso aí ficou bem no ar. Agora que nem o fato de não ter o esclarecimento de tipo, o que, que é aquilo, o que deixa de ser, como surgiu, é que nem eu falei pra minha esposa. Eu falei assim, o filme não é sobre essa doença ou sobre, sei lá, o que seja aquilo que causa as pessoas. São sobre aqueles sobreviventes, aquele pessoal que tá na casa e a Sandra Bullock criar aquele laço materno com as crianças e sobreviverem. Essa pandemia, esse colapso que instaurou o caos é apenas um plano de fundo para a trama daqueles sobreviventes. Você podia trocar aquilo por uma guerra civil. Pega uma guerra civil, sei lá, o filme é feito na Síria, são sobreviventes dentro de uma casa, o tiro está comendo solto, você tem que sobreviver e ir para um lugar seguro. Tanto você não sabe como que começou a guerra civil ou como terminou, você só sabe que você tem que sobreviver.
Então, entendeu? Não, então tudo bem, eu entendo você, Andrés, eu entendo você, mas o filme foi vendido, pelo que eu tô vendo de comentários, ele foi realmente, como você explicou no começo, ele foi vendido como um filme de terror, porém, não tem nada de terror do começo ao fim, e ele não é explicado absolutamente nada sobre o que é essa coisa pós-apocalíptica. Parece uma coisa pós-apocalíptica.
Não, não, na verdade não é pós-apocalíptica, ela é pré-apocalíptica.
É pré e pós, né? O filme tem duas fases, digamos assim.
Exatamente.
Ele começa no pós, volta pro pré
e
tal.
E aí volta pro... exatamente. Mas assim, só um adendo. Sandra Bullock, puta, você é uma puta de uma atriz, velho, ela deu a situação do personagem animal, cara.
Sim, sim. Mas que nem você falou, pra mim não me incomodou nem um pouco, é que nem eu falei, se tivesse colocado um plano de fundo, em vez dessa doença, uma guerra, você também não precisa saber como que começou a guerra, como que vai terminar a guerra, entendeu? O foco é você sobreviver àquilo.
Mas então, entendeu? A diferença, André, que você tá falando nesse caso... é porque as pessoas não podem ver o que acontece. E o que me incomoda, e aí eu te falo, o que me incomoda muito, e aí não é explicado absolutamente nada, é porque existem pessoas que, além de ver, querem que as outras pessoas vejam também, e não acontece nada com essas pessoas.
Acontece.
A galera vai nas casas das pessoas, assim, ah, e aí, beleza? O que você tá fazendo aqui? Mano, então assim... é uma coisa que todo mundo, no começo do filme que eu tô vendo, que eu assisti, é aquela galera que vê e se mata. Porque é uma coisa divulgada, até mesmo no jornal, que as pessoas que veem esse acontecimento cometem suicídio. Isso é explicado, isso é falado dessa forma, até que a menina que vai tentar salvar a Sandra Bullock, ela olha, ela entra no carro em chamas. E de repente, misteriosamente, o carro explode. Outro ponto.
É licença artística só pra dar um draminha mais ali.
Beleza. A irmã dela, eu achei sensacional a morte da irmã dela. Eu achei muito foda a irmã dela. Ela dá 3 passos pra trás, vê um caminhão e blau.
Que deu a entender, pelo menos assim, foi a minha interpretação, que parece que é uma doença fotoneurocinética ali, né? Tipo, ela passa através de luz e atinge teu neurônio. Eu não encarei como nada sobrenatural, que nem o Victor falou, porque senão como que aquele japinha foi afetado vendo o computador? Apesar que tem muita gente que fica afetado quando vê computador demais.
Mas né? aí eu vou junto com o Victor nesse caso. Muito... A minha posição é a mesma coisa do Victor. É muito mais sobrenatural a situação, até mesmo que aquele cara que... aquela...
A segunda grávida.
Olímpia lá, acho que o nome dela é Olímpia.
Tá, a loira grávida lá.
A loira grávida. Ela abre a porta pro cara e o cara aparece aqueles desenhos e cada desenho é de um... parece que é de um espírito.
De um monstro,
de uma coisa diferente. Sabe, são diversos ali coisas diferentes. E desde a hora que ele entrou na casa, eu falei, mano, esse cara...
vai dar cagada, eu também achei. Falei,
na hora que ele entrou na casa, eu falei, ele vai fazer merda.
Se tivesse ouvido o velho da 12, tinha dado boa, não tinha dado cagada.
Então, mas aí eu entendo que precisa ser explicado por que a Sandra Bullock tava sozinha no barco. Estava ser explicado isso.
Dava pra entender que todo mundo ali ia morrer, né? Isso a gente sabia.
Exatamente.
Eu encarei como se fosse... eu não encarei em nenhum momento como se fosse sobrenatural. Eu encarei como se fosse, sei lá, alguma doença neurológica, alguma coisa que afetava a tua mente. E daí você começava a escutar, putz, alguma coisa do teu subconsciente que te deixava tão perturbado que você queria se matar.
Tá, e por que que as outras... por que que pessoas não fizeram isso, Andrés? E por que que...
ali... a única pincelada que eles deram foi que pessoas que estavam no hospício Isso quer dizer que já são pessoas que têm a mente afetada, porra, não foram afetadas por esse...
Foram afetadas, mas não totalmente.
É, exatamente, eles conseguiam até andar...
De buena.
Livremente.
Tá, mas tá.
É que você pode ver um exemplo que eu achei bem bacana, você pode ver que no final, já meio que pulando lá pro final, né? A Sandra Bullock e as crianças, eles estão escutando alguma coisa.
Sim.
Porque eles ficam, não, tá muito alto. Antes eles baterem na porta, eles ficam desesperados porque eles já estão escutando alguma coisa. Porque mesmo eles estando de venda, use de exemplo, é que nem você entrar num lugar que tá cheio de gás. Você coloca um pano na tua cara, vai amenizar, mas não vai te livrar 100%. Pode ver que toda vez que mostrava a visão da Sandra Bullock com a venda, havia pontos de claridade que estavam entrando. Então, ela estava sendo, porra, minimamente afetada pela luz. Então, por isso que no final ela conseguiu, sim, ficar escutando aquela... pouco, mas ela acabou sendo afetada.
Tá,
até.
Então.
Não, mas aí, várias aí, vezes... Mas aí, peraí. Deixa eu só te fazer uma pergunta, então, Andrés. Como é que a garota, porque ela é chamada de garota o filme inteiro... ela também está escutando e ela está com os olhos fechados. Porque além da venda, ela fica com os olhos fechados. Isso é mostrado. Isso é realmente mostrado. Ela levanta a venda dela na hora que ela... Parece que ela está escutando a voz da Sandra Bullock. Ela parece que ela está escutando a voz dela para tirar a venda. E aí na que ela tira a venda, ela está com os olhos fechados. E ela continua escutando. E agora, como é que você me explica isso daí?
Bom, pode ser que em algum momento ela ficou com os olhos abertos, né? E teve aquele momento do rio que ela perdeu a venda, né?
Subiu na cabeça dela.
Mas ela estava de olhos fechados. E nenhum... Porque foi explicar... A Sandra Bullock pede, desde o começo, quando eles estão na casa, junto com o Tom, antes deles morrerem, para ficarem com o olho fechado, não abrir de jeito nenhum, não conversarem entre si e não tirar a venda. Porque senão eles iam morrer. Mas...
Também tem outro detalhe, que toda vez que aquelas criaturas aparecem, mexe folha, é como se tivesse realmente uma força. Quando elas estão fugindo na floresta, tem três, fazem-se três caminhos na floresta, como se um monstro invisível estivesse perseguindo elas. Isso dá pra ver claramente.
Sim.
Então, a hora que eles estão no carro, os alarmes de proximidade disparam. Como se tivesse uma presença lá.
Sim. Não, mas aquilo ali você pode encarar que são os passarinhos indo embora. Aquilo ali, o carro balançou
não.
E chacoalhou.
Não, mas Andrés, não, peraí. A parte, agora, não, me explica uma coisa. Como é que os passarinhos vão fazer aquilo no final?
Derrubar a árvore, cara.
No final, que eles, mano, eles quebram a árvore em três lugares.
Ali, bom, eu interpretei desse jeito. Ali, você tá sob a ótica daquelas três personagens.
Não, está na ótica de cima. Os personagens estão correndo. O que tá vindo, sim, é aquela situação.
Então,
aquela parte espiritual, que é um espírito, na minha opinião, que tá vindo, uma parte apocalíptica mesmo da situação. Sim, pra mim, eu discordo do André referente a isso, porque pra mim é uma coisa totalmente espiritual. O negócio de destruir tudo, de vir toda a maldade, toda a situação, pra que realmente as pessoas se matarem. Até mesmo com aquele cara que aparece, aquele olho que muda completamente.
Muda o formato.
A primeira coisa que eles olham pra Sandra Bullock é o olho. É. A primeira coisa que eles olham é o olho. Por que que vai olhar o olho primeiro, Andrés?
Porque eu não entendo onde que vocês estão encarando isso, que todo esse efeito é sobrenatural. Porque pra mim, eu tô dizendo, eu gostei do filme porque eu tô olhando por um olhar bem mais cético e bem, porra, numa pegada mais... Pé no chão. Né?
Caralho!
Eu encararia que todo aquele barulho, aquelas árvores caindo, porra,
coisa da cabeça deles
que tá dentro da minha mente. Exatamente. E daí eles colocaram a árvore caindo e mato abrindo pra ficar um troço mais
tá,
visual.
Tá, mas e a hora.
Pra nós,
e a hora dos alarmes de proximidade do carro.
Pois é, então. Aquilo ali eu fiquei. É o ponto que é o começo. Você pode ver que aquilo ali é bem o começo do filme. Que, porra, pra gerar aquela dúvida. Que tipo de bicho que tá lá fora? Que ser, se é um sobrenatural, o que que é? Então, daí lá pelo fim do filme, porra, até quando eu vi pela segunda vez, eu encarei que fosse uma revoada de passarinhos que passou em volta do carro inteiro, porque você pode até reparar pelo vidro que tem uma porrada de sombra preta aleatória.
Não, não é uma porrada, é uma sombra.
Não é aleatória,
André.
É uma sombra só. É uma sombra só, filha.
E daí uma porrada de barulho de passarinho. Então, porra, eu encarei desse jeito. Eu encarei desde o começo que o filme não tem nenhuma pegada sobrenatural, entendeu?
Cara, você que tá escutando a gente... Só pra isso, você que tá escutando a gente... Comenta o que você acha, pelo amor de Deus. Senão a gente vai ficar nessa discussão até amanhã. Porque eu e o Vitor concordamos de uma forma, André discorda, e a gente fica nisso até amanhã, gente. Então assim, você que tá escutando, comenta aqui, por favor.
É que em diversos momentos é chamado de criatura, estão vindo. Quando eles estão naquele hospital pra cego, no hospital pra cego, na casa de cego, o cara fala, ó, os passarinhos estão aqui pra alertar quando essas coisas vêm, quando as coisas chegam. Ou seja... Sim. Algo chega, não é tipo uma doença que não é um negócio que tá no ar. Não é um negócio que tá. Não é um troço que tá no ar. Então, não tem nada lá, de repente chega alguma coisa. É algo. Aparentemente é algo consciente, ou pelo menos semiconsciente. Ao meu ver, parece ser um demônio que bota medo na pessoa ou algo assim e a pessoa se mata.
Não, pera aí, o demônio do Vitor, ele é. Como que é? Onisciente quando tá
não,
no mesmo lugar?
Onipresente.
Vários... Onipresente.
Mas não tô falando de um demônio, tá tendo vários demônios assim.
Mas
por
que eu acho? Por que eu acho também uma coisa sobrenatural? Porque aquele. Eu ia falar besteira de novo. Aquele cara com óculos.
O tesão do mercado?
Que. É, o do mercado, que ele morre. Ele
o escritor.
É, exatamente. Ele deixa bem claro que aquilo é o fim do mundo, meio apocalíptico mesmo.
Cita várias religiões,
um negócio,
blá,
tipo,
blá, blá.
Armagedon. É, tipo um Armagedon o negócio, sabe? Tá acabando o mundo, aquele negócio.
É, então, o julgamento mesmo, né?
Exatamente. Aí eu comecei a pensar que seria uma coisa sobrenatural.
No começo... No começo...
No começo
eu achei que era uma doença também.
Que era uma doença.
No começo eu achei que era uma doença. Aí depois, quando os caras começaram a tratar isso como criatura... Quando a criatura passava na janela, que dava pra ver a sombra. Quando o cara ficou olhando, sim, pela tela, que apareceu aquela sombra antes dele enlouquecer, daí cortou. É, no momento da floresta, no momento do carro, dá pra ver claramente que é algo que tá ali. Não que é uma doença.
Sim,
não,
é alguma coisa, coisa que tá ali.
Alguma presença que tá ali.
É um espírito, é uma pessoa, é alguma coisa que tá ali. Então, assim...
Mas que...
Pode falar.
Que
né?
Nem o Flávio falou aí do cara de óculos lá, que nem lembro
do
o nome dele.
Do supermercado,
isso. É, que ele tá escrevendo o livro. Alguém citar que aquilo ali é o apocalipse, o fim dos dias, porra, é a nossa realidade de hoje. É só lembrar quando saiu a gripe do porco, né, H1N1, quantas pessoas que não devem ter falado a mesma coisa que quando...
Ah, sempre vai ter.
H1N1 virou pandemia, porra. Ah, não, isso é apocalipse,
bola.
É o fim dos dias.
Bola,
sempre vai ter um no teu grupo de sobrevivente, ou não precisa nem um
no grupo
de
do WhatsApp mesmo, não precisa muito longe.
Exatamente, teu grupo de WhatsApp, no teu grupo na tua reunião de família, alguém vai aparecer falando que aquilo é apocalipse, é o fim dos dias e tal, e que aquilo é uma punição divina e, porra, e nada, não tem nenhum fim científico, né? Então, porra, pelo jeito...
Em um momento ficou explicado, esse é o ponto. Você tem essa opinião, e o Vitor tem essa. Isso,
e nós estamos certos.
Porque não é explicado. Que não é explicado. Entendeu?
Não sei se no livro é explicado, né? Alguém lê o livro aí e tá explicado, pelo amor de Deus.
É, comenta, pelo amor de Deus, gente. É sério, comenta mesmo, porque eu quero saber o que que é e eu quero esfregar na cara do André que a gente tá certo. Sério. Eu quero muito esfregar na cara do André que a gente tá certo. Mas sério mesmo.
Agora eu quero falar de dois pontos que me incomodaram.
Vai lá.
Vamos lá. O que, que te incomodou, André?
Eu achei que se em vez de filme fosse uma sériezinha curta, uma sériezinha assim, sei lá, de 5 episódios, sabe? De 5 episódios de uma hora, não um filme de 2. Por quê? É principalmente pra desenvolver mais a personagem. Porra, eu não quero falar mal da Sandra Bullock. Ela carregou o filme plenamente nas costas.
Sim.
Eu acho. Ela e o John Malkovich, né? Que é o careca. Ah, sim. Lá.
Nossa, aquele careca. Mano, que vontade de dar um tiro na cara dele várias vezes ali.
Mas ainda assim, ele teria salvo todo mundo se confiasse no careca. Acabou com lá.
Exatamente.
Mas o que eu quero dizer, principalmente, é pra desenvolver a personagem da Sandra Bullock. Ela precisaria de um pouco mais de tempo de tela, porque ela supera muito rápido a perda da irmã num acidente, porra, trágico. A mulher dela, a irmã dela não caiu tendo um infarto, ela foi estraçalhada por um puta de um caminhão. É,
mas ela já era meio antissocial, né? Ela, então, sei lá. Ela chamou então, as crianças de garoto e garota, homem.
Ela tava
não. Então, aí que eu falo. Principalmente esse lado materno. Porque até então, ela não queria ter filho, a bolsa dela estoura, dali, porra, já, ela tem o filho, dali já tem um salto de 3 anos, quando ela já tá vivendo com puta coisa, esqueci o nome.
O Vicente.
Tom. O nome dele é Tom.
Ele tá vivendo com o Tom, entendeu? É, num ambiente familiar. Então, em que momento que ela criou esse laço afetivo tanto com o Tom, que, porra, diga-se de passagem, ele deu uma cantada horrível no supermercado pra ela.
É.
Né? E depois 2 anos, daí tem o salto de 3 anos.
Depois da cagada toda.
Depois de 3 anos, pula mais... Daí pula mais 2 anos, quando o Tom morre e eles resolvem fugir pelo rio. E ela realmente fica com aquele instinto materno de aquela hora que eu acho maravilhoso, que ela berra, fiquem longe dos meus filhos, que ela dá daquele... Então, esse laço todo, eu achei que faltou tempo de tela. Eu acho que ia ficar melhor pra criar principalmente a personagem da Sandra Bullock, né, pra você criar empatia dela, com ela, dela virando mãe, né, dela virando talvez esposa, numa dessa até melhorar a imagem do John Malkovich. Eu gostei do John Malkovich, que é o Douglas, né, você entende o lado dele, mas pô, se tivesse um pouquinho mais de tempo de tela, pô, você ia ver que ele não é nem preto nem branco, tem seus tons de cinza ali. Então eu achei que a série podia ter um pouquinho mais de tempo de tela, então, a série não, esse filme, podia ter um pouco mais de tempo de tela, transformando aí, então não precisava nem ser, podia ser 4 episódios de 1 hora, eu acho que não ia encher tanto saco.
Não, eu acho que, André, eu vou discordar de você, por quê? Na minha opinião, é aquela coisa, tem começo, tem meio, tem fim, ponto, já era problema resolvido. Se você coloca 4 episódios de 1 hora, você vai ter que colocar muito mais coisa de uma situação que não é explicada em nenhum momento, do que a gente acabou de falar. Então, assim, vai ter que começar a acontecer coisas, porque o que me incomodou muito disso daí é porque o começo do filme começa muito boom, mas muito boom, tipo, morte, não sei o quê. Aí chega a parte do que eles estão indo pro mercado e acabou, não existe mais nada.
Se arrasta o filme.
O filme morre ali. Na minha opinião, o filme começou a ficar ruim ali. Entendeu?
Uma coisa que nem incomodou minha. Pra mim não me incomodou. Porque tem uma tendência. Eu posso estar errado, mas quem criou isso foi o HBO.
É normal, se tá errado é normal, a gente tá acostumado com isso já.
Não, pode ser ter alguma situação mais antiga, mas eu sei que virou bem comum no seriado True Detective da HBO. Um seriado muito bom, diga-se de passagem. Que é esse lance que nem mostrou a Sandra Bullock com as crianças, aí tem um retrocesso de 5 anos. Então, porra, a minha esposa ficou puta pra caralho. Ela falou, porra, baita de um spoiler. Então já sei que todo mundo que tá naquela casa morreu.
Existe uma série. Existe uma série da CW que é Arrow. Arrow teve as cinco primeiras temporadas de Arrow foi exatamente isso. A primeira temporada. E envolve flashbacks do que aconteceu há 5 anos atrás. Você sabe que o cara vai sobreviver. Porque o cara tá na série.
Mas ali você quer saber o que aconteceu com o Oliver Queen lá, né? É outra história.
Não, mas assim, cara... Não, mas por exemplo, tem vários momentos que vão tentar matar ele. Não, eu sei, eu só tô explicando, gente, porque é a mesma coisa, entendeu? Existe um flashback, é a mesma coisa do filme, entendeu? Nesse caso que eu tô
falando. Mas é que é Arrow, não
Náufrago. Pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus.
Que nem eu tô dizendo. Porra, eu joguei uma série da HBO, o cara veio com uma série da CW.
Pois é, né?
Mas tudo bem. Eu prefiro Arrow, desculpa aí, mas eu prefiro.
Eu sei que você gosta de ver o Oliver Queen sem
camisa. Que nem no True Detective, quem assistiu, porra, a grande maioria deve ter assistido aí, mostra 2 detetives no futuro, dando um depoimento, acho que pra corregedoria, alguma coisa assim, não lembro. E daí mostra eles 12 anos antes. Perseguindo o serial killer. Um serial killer fodão lá. E então você já sabe que os 2 detetives vão estar vivos no futuro.
Sim. É uma coisa, mas uma coisa da Sandra Bullock, a mesma coisa.
É, então, em nenhum momento você acaba ficando com medo sobre esses dois personagens. A mesma coisa com a Sandra Bullock e com as crianças, né?
É, você sabe que todo mundo vai morrer, menos ela e as crianças. Você sabe que todo mundo
não,
vai morrer.
Não, até as linhas temporais se encontrarem, você não fica com medo da Sandra Bullock nem das crianças. Então, porra, isso aí, eu sei que incomodou um monte de gente, mas saibam que isso aí não é exclusivo desse filme. Tem muito seriado e filme que usa essa linha.
É, então, pra mim...
Quer falar alguma coisa, Vitor?
Quero. Então, pra mim o filme é muito... Eu gostei do filme, realmente, a questão do Apocalipse. Achei muito legal o jeito que foi criado o Apocalipse. Foi uma maneira diferente de fazer, tipo, suicídios em massa. Eu não lembro de ter visto alguma outra coisa assim. Mas, como você disse, o filme chega em um ponto que ele se arrasta. Eu acho que o Apocalipse, tipo, a questão do negado se matando, o pessoal se matando, podia ter sido melhor aproveitado. E a questão do... Peraí.
Nossa,
peraí que tá vendo um barulho aí. Ô, Flávio. Deixa isso na gravação, né? Só pra você ver como o cara caga o pau, né? No meio do meu raciocínio. Pronto?
Nossa, eu jurei que eu tava num barco, velho.
Pronto, Flávio.
O que aconteceu, gente? Foi mal. Desculpa, gente. Vá, merda!
Você jogou dentro da água o fone. Tá, então voltando.
O que aconteceu?
Voltando.
Foi mal, desculpa aí.
Eu acho que o filme se prolongou em alguns momentos, questão da pessoa na casa, aquele drama, blá, 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 blá. Se prolongou demais nisso, o filme ficou longo, 2 horas e poucos minutos. E focou pouco na questão do apocalipse mesmo, na questão do suicídio em massa. E focou pouco naquelas pessoas que sobreviveram, mas ficaram loucas. Eu acho que devia ter um foco um pouquinho maior nessas pessoas. Um pouquinho, assim, não precisava ser muito também pra não se alongar. Mas podia ter um foco um pouquinho maior nesse tipo de gente, assim. E um pouquinho menos o drama familiar, assim.
Mas cara, vocês que estão reclamando que o foco não tava no apocalipse, eu não tava explicando ainda, pros mesmos que gostam de Walking Dead, na minha opinião. Porra, Walking Dead só tem os bichos. Bom, faz tempo que eu não assisto também, né? Desisti dessa série faz muito tempo, mas nunca foi explicado.
Eu nunca assisti.
Mas nunca foi explicado. O Last of Us mostra a cura, né? Porque é o foco do jogo, mas não mostra o surgimento.
Não. Eu não digo mostrar o surgimento, não precisa. Mas podia focar um pouco mais. Não precisa. Tipo, foi muito rápido, sabe? Foi muito. Aí teve pontos e acabou. Entendeu? A parte lá que eu tô. A parte que eu tô. Mata o cara e você mata aquela parte foi muito foda, sabe? Aquela parte lá. Mas são partes curtas, assim, sabe? O único contato direto que eles tiveram com esse pessoal louco aí foi o caboclo lá que entrou na casa e fez cagada, o cara na água e esses aí. Entende?
É, assim, a parte do Tom, que aí eu... Desculpa, mas eu tenho que entrar nesse ponto novamente. A parte do Tom é aonde eu comecei também a olhar a parte sobrenatural. Porque ele do além, ele tira a
venda.
A venda dele... E ele vai. Aí ele
é que ele já leva um tiro, né? Ele já leva um tiro. Pensa se foda.
Sim, então ele tá cagando. Ele sabe que ele vai morrer. Então o que ele faz? Pô, eu vou enxergar o barato. E diga as passagens, como ele atira.
Ele é militar,
sem
né?
Nada,
ele é militar.
Sem ver ele nada, era militar. É, mas sem ver nada, o cara mata dois assim, bonito. E aí o cara escuta alguma coisa assim. E aí ele escuta o negócio. Ele olha para o que é, seja lá o que for, doença ou sobrenatural. Eu acho que uma doença não chama você, mas tudo bem. Então, na minha opinião, a ebola não vai chegar aí, então. Então,
vamos conversar.
O câncer vai? Não, o câncer vai. Não, o câncer não vai fazer isso.
Mas tá.
Mas você natural, tem, mas peraí, tem. Deixa eu só terminar. O espiritual, o sobrenatural, ele vai chamar você. E aí você percebe que mesmo ele tendo que fazer um negócio errado, tipo, se matar, ele consegue ainda matar o cara.
Tava perseguindo a
Existe uma coisa Sandra nele Bullock que ele faz, porque o cara ia matar a Sandra Bullock e as crianças. Ele tava indo atrás. Não ia chegar nem fodendo. Tava só o osso também. Mas ele consegue matar o cara e depois ele se mata. Por isso que ali eu comecei, eu também vi, eu falei, mano, esse negócio é sobrenatural. É totalmente sobrenatural. Mas essa é a minha opinião, mas segue aí, gente. Continue falando aí. Tô falando.
Um outro ponto. Aí agora eu primeiro vou pescar as informações com vocês. Vocês acham que aquele filme ele tá se passando em que ano? Em época atual nossa?
Não. Na minha opinião, não.
Não?
Opinião, não. Atual.
Por quê?
Acho que uma coisa mais apocalíptica. Tipo, após algum...
Não.
Calma, deixa eu explicar. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa deve ter acontecido antes. Tipo, não é atual. Tipo, não é 2020. O negócio tem que ser mais pra frente. Tipo, 2030, alguma coisa do gênero, entendeu? Na minha opinião.
Cara, porra, daí vai ser mais relevante ainda o que eu vou falar. Não, eu acho que deve ser em 2018. Porque você pode ver, tem iPhone, tem... Os carros são meio que da nossa época. Inclusive, até o toque é do iPhone, uma hora... Toque clássico, né? É do iPhone, tem GPS nos carros, então eu acho que deve se passar meio que em 2018. E você, Vitor?
Acho que deve se passar na nossa época, assim. Um pouco antes ou um pouco depois, no máximo, assim, mas. Se eu não me engano.
Bem pouca diferença.
Se eu não me engano, tem data num jornal lá, fala a data lá, mas.
Pois é, então, a hora que eu assisti a segunda vez, eu tentei caçar uma data ali, mas não tinha nenhuma referência de data. Eu até. Pesquisando até pra fazer esse meu argumento, eu vi que o livro é de 2014. Então, porra, deve ser aí entre 2014 e 2018. Então, e daí eu levei em consideração até a existência da iPhone. Numa dessas eles devem ter trazido um pouco mais pra nossa época, já que o filme foi lançado agora. Continuar o que eu vou argumentar. Quantos anos vocês acham que a Sandra Bullock, a Shannon? Na verdade, o nome dela é Shannon. Ela deve ter lá.
Shannon, cara, o nome dela, cara.
Shannon, tá louco?
Mallory.
A Mallory. Vocês acham que ela tem quantos anos ela tá representando?
Aí você me pega, velho. Eu acho que no começo do filme, quando ela descobre que ela tá grávida, ela deve ter seu...
Exatamente, ali.
35, 37 anos.
Mas eu não sei nada também, cara. Não deve ser muito mais velha ou muito mais nova que isso também, porque ela... cara, eu acho que uns 35, porque... Ela tá no ela é meio antissocial, vai ter um filho, solteira, tal. 35 anos.
Eu vou um pouquinho mais longe. Eu chuto estourando uns 40 ali por causa da gravidez.
Então, até, né? Por isso que eu falei, uns 35 ou 37.
É, 35, 37 não é 40, tá? Então vamos dizer que ela tem uns 40 anos, pra ficar uma matemática redonda
só,
que eu quero fazer.
Só porque ele falou que é perto dos 40, você percebeu, né, Vitor? Só porque...
O Tom, vocês acham que tem que idade?
No máximo 30.
Cara,
porque ele fala.
O cara fala que ficou não sei quanto tempo no exército e tal. Aí ele deve ter uns 28, 30, cara.
Até que ela comenta que ela seria a babá dele.
Exatamente. Então, diga-se passagem que se ela estiver fazendo um papel de no máximo 40, tem que dar os parabéns pra Sandra Bullock, que ela já tem 54 anos.
Ela é um mulherão da porra, velho. Ela é um mulherão da porra.
Então eu calculei o seguinte, que é aquela hora que o cara vem com aquela cantada escrota, falou assim, você seria uma babá muito gostosa.
É cantado de pagodinho, cara.
Eu não, assisti legendado, não assisti código original, mas eu acho que a cantada em inglês deveria ser melhor.
Não, é uma bosta. É uma bosta, do mesmo jeito.
Foi muito palha. Eu não sei qual cantada ele deve ter dado, mas deve ter sido melhor, cara. Não pode ser.
Não,
cara.
A cantada é a mesma. A cantada é a mesma.
Ah,
só
que
é uma bosta do mesmo jeito. Eu assisto dublado, gente. Quer dizer, legendado, gente. Então, a cantada é a mesma, mas é uma bosta. Ah, nossa, você seria. Eu acho você tão bonita, não sei o quê. Ah, eu seria sua babá. Não, mas você seria minha babá gostosa. Ah, vai tomar no seu cu, mano. Vai tomar no seu cu.
Então, eu chuto que ela deve ter uns 15 anos de diferença ali, que daí, sei lá, o cara tinha, sei lá, 5 anos de idade e ela ia ter uns 20. Ele nasceu e ela teria 15, sabe? Então, uns 15 anos de idade, de 25 pra 40. E daí agora vem o troço que me incomodou, mas ele é muito caçador de detalhes, assim que nem vocês estavam antes. Que, porra, ele falou que serviu no Iraque. Humanamente, é impossível, porque a última operação do Iraque, dos Estados Unidos...
Nossa.
Foi a tempestade. Nossa. A tempestade do... Não, pera aí. Foi a tempestade do deserto que, porra, foi final dos anos 90, começo dos anos 2000. Jamais ele poderia estar no exército.
Mas e a guerra? E a captura do Saddam, cara?
Não, mas isso ali foi começo dos anos 2000, Vitor. Se ele tem 25 anos de idade, não ia dar tempo dele estar no exército. Entendeu? E ainda mais pra ficar todo... Não, peraí. Já que... Flávio, vocês estão caçando um monte de defeito.
Isso não é caçar defeito. Isso é colocar a realidade num filme.
Não, mas eles podiam ter contextualizado. Eles podiam ter, em vez do cara servir no Iraque, colocasse no Afeganistão.
Qual a diferença? Entendeu?
Ficava mais contextualizado. Porra, ia ficar mais perto de ser crível, palpável, entendeu?
É um filme!
Não, mas mesmo assim,
eu servi no Brasil. Foda-se!
Andrés, o Saddam Hussein foi capturado em 2003.
Então, há 15 anos
só
atrás...
Só que ficaram
atrás,
ele tem militares 25. Americanos no Iraque até um bom tempo depois, porque tinha rebelde lá, cara. Saddam Hussein foi capturado.
Não, mas morto. Tudo bem.
Tinha... Não, Vitor, para de dar continuidade. O cara é louco. O cara tá querendo colocar o que aconteceu no real num filme.
Não é querer ser real. Já que eles estão querendo colocar verossimilhança com o nosso mundo, porra, contextualiza. É isso que eu tô falando. Tipo, que nem eu falei, foi um negócio que foi particular pra mim. Entendeu? É a mesma coisa, porra. Eu não sei da onde você tirou que eu trouxe em 2030, né? O que eu tô querendo explicar é só o quê? Porra, você quer fazer parecido com o nosso mundo? Que, porra, o cara teve no exército, o cara teve... contextualiza com dados que todo mundo conheça. Porra, a guerra do Iraque, o mundo inteiro conhece? Conhece, mas é do final dos anos 90, começo dos anos 2000. Ó, quer ver um exemplo? O Justiceiro. O Justiceiro, ele é contextualizado. Porque a origem dele é Guerra do Vietnã. Não cabe aquele cara de hoje do seriado da Marvel Netflix, porra, ser um combatente do Vietnã. Não tem nem lógica. Porque ele tá se passando nos anos 2018, porra, ele não pode ser um combatente do Vietnã.
O que você quer dizer é que não tá contextualizado com as guerras que aparecem mais, mas os Estados Unidos estava de fato envolvido na guerra do Iraque ali. Ah. Então, é plausível mesmo. Tá. Primeiro que não existe uma infecção ou um espírito que faça isso. Então o filme já não é real. Mas mesmo que o cara queira já mesmo que o pessoal do filme queira
Não consegue, né?
Fugiu a palavra. Tá, não importa. Que eles queiram colocar o contexto do filme, o personagem no contexto militar, que o cara serviu no Iraque, ainda é possível. Mesmo... Assim.
Me incomodou, mas não estragou o filme pra mim. Foi só um ponto que eu levantei. Que numa dessas, com certeza, até outras pessoas que numa dessas pensaram o mesmo que eu. Né? E até porque, se tiverem essa diferença de idade, o cara não passa isso aí nem fudendo. E outra coisa que isso aí é mais pra geração atual, que ninguém pode reclamar que esse filme não é inclusivo, né? Porque a gente tem mãe solteira. A gente tem negro, a gente tem caucasiano, a gente tem oriental, a gente tem idoso, a gente tem gay, né, que é o orientalzinho lá, ele era homossexual, casado lá com outro cara, então, porra, a galera não pode reclamar dessa parte inclusiva do filme.
Mas, cara, vamos dar um jeito de reclamar, vamos dizer que a única sobrevivente é
uma mulher
heterossexual. Uma burguesa branca. A burguesa branca é heterossexual.
Exatamente.
Pelo menos as feministas não podem reclamar.
Mas vão
dizer que ela foi patriarcada pelo negão lá.
É, exatamente.
Cara, assim, vão achar coisa pra reclamar, cara. Esse pessoal do mimimi é um saco, cara.
Assim, o que eu achei legal do filme, e aí é um ponto, ele é um filme pra quem gosta desse tipo de filme, é o tipo do filme pra mães. Principalmente com a da Sandra Bullock, porque desde o começo ela tá cagando pra ser mãe. Igual você já comentou, André. É um filme que mexe muito a questão filho, mãe, mãe-filho, na minha opinião. Se você não ligar a doença, espiritismo, foda-se. Eu estou falando só a Sandra Bullock com garoto-garota. Só isso que eu tô falando. Eu achei legal a pegada disso. Porque ela tá cagando o filme inteiro. Só faltou ela falar na hora que o cara lá tá abrindo a janela, tá pegando a mulher tá pegando a tesoura, leva as crianças e me deixa. Só faltou ela falar isso.
Eu não sei se vocês tiveram a mesma dúvida que eu. É que tem certos momentos que o filme se torna até óbvio demais. Porra, mostrou a Sandra Bullock no começo ali. Que começa o filme, começa tendo uma pegada bem legal, que parece que a Sandra Bullock tá falando contigo, né? Ela só tá olhando pra tela. Né? Daí mostra as duas crianças. Aí na sequência mostra ela grávida. Eu falo, caralho, será que ela vai ter gêmeos? Eu fiquei pensando, será
que
ela vai
ter gêmeos? Até chegar outra grávida, achei que ela ia ter gêmeos.
É, assim, eu só fui... Claro que não, porque já dá pra perceber, realmente como o Victor comentou, na hora que ela tá grávida, chegou. Mas eu também pensei, falei, porra, ela tá grávida, ela não quer ser mãe, de repente ela vai ter gêmeos, caralho, porra!
Fiquei muito mais na dúvida a hora que ela tava fazendo ultrassom. Que a médica ainda falou assim, ah, tá tudo normal, não quer saber o sexo e tal. Em nenhum momento a mulher comenta ali se tem um ou tem dois, né? É, não fala nada ali. Eu falei, porra, será que tem dois? Eu fiquei o tempo todo. Depois aparece aquela loira grávida lá. Daí eu falei, ah, já sei de onde que vai aparecer a outra criança.
É, e pior que a criança, a menininha lá é a cara da mulher, cara. Você olha,
nossa, igualzinha, cara. Mano, é a mesma mina, cara. Tipo, diminuir a menina, velho.
Acharam? Parabéns aí pros caras que acharam essa atrizinha aí.
É. Atriz que... O pessoal do casting, né? Porra, e dá uma dosinha da menininha.
Cara, aquela hora. Aquela hora que eles estão embaixo da coberta e ela fala, e o Piazinho fala, eu vejo. E daí ela fala, a Sandra Bullock fala, eu escolho quem? Eu falei, puta, Sandra Bullock vai botar a menina,
eu
cara.
Eu falei, pensei essa hora. Eu também pensei, eu falei, mano. Ela vai falar, você é meu filho e você não faz, você não é nada minha. Você é filha de uma mulher lá que tava lá naquela porra, que deixou o cara entrar e matou todo mundo. Você é filha daquela bosta lá. Eu pensei a mesma coisa, Vitor. Sério, eu pensei a mesma coisa.
E daí a cara que a menina faz, assim, eu falei.
Mas, cara, agora sim.
Ah, Andréas. Outra coisa. Sabe quando ela entra. Quando ela entra na. Quando eles perdem a bolsa, ela entra lá procurando remédio e cobertor porque. Cara, na hora que ela tá. Ela escuta barulho, na hora que ela tá saindo, cara, eu vi uma boneca no chão, achei que era a menininha caída, cara.
A Hello Kitty lá?
Não, eu não vi. Eu não me apeguei com
isso. Mano, na hora que a menina é puxada, velho. Mano, eu falei, cara, agora a doença ou o espírito. É
a doença. Puxou. Se fosse uma doença, puxar corda seria puta foda, né? Mas
tudo bem. Tudo bem.
Não, podia ser alguém doente puxando.
Tudo bem. Estou falando para não criar mais intriga. Estou falando só para não criar mais intriga. Mas na hora que a Sandra Bullock puxa a corda, você fala, velho. Certos. Mas assim, gente, agora eu queria entender uma coisa, Andréas. Já que você assistiu o filme duas vezes, me explica qual a necessidade daquela cena de sexo. Do drogado com a policial.
Aquilo foi gratuito demais, né?
Não, e sem contar que a Sandra Bullock foi extremamente descuidada. Cara, eu, no lugar da Sandra Bullock, dava dois tiros na porta antes de abrir, cara. Putz! Daí eu olhava, morreu! Putz! Fechava a porta. Cara, eu não abriria a porta sem dar um tiro naquela porta, cara. Caralho.
Mano, qual
ela escutou um barulho e vai meter a cara lá, sabendo tudo essa cagada.
Pra que ter aquilo no filme? Eu não entendi pra que aquilo existia.
Pra mostrar sexo no filme, cara. O filme tem que ter sexo.
Mas, pô, a Sandra Bullock já tem com o negão. Pra que isso?
Ela tem com o negão? Eu nem vi. Te aparece.
Tem. Ela...
Tem. Não aparece que nem do policial.
Exatamente.
Né? Não aparece.
Exatamente.
E assim, e de repente eles vão embora e cagou.
É, some os dois, cara.
Sério, velho.
Eles roubaram o carro, né, na verdade.
E some. Assim, eu pensei, eu vou falar assim, sendo sincero. Quando eles chegaram lá no final, exatamente. Eu pensei, eles estão lá dentro. Eu tava torcendo pra eles aparecerem lá dentro. Só que. Mas eu tava falando, mano, eles vão aparecer lá, é a única explicação. Porque, velho.
Não, eu tava torcendo pra Sandra Bullock, em algum momento que ela fugisse da casa, ou em algum ponto ali, que eles fossem no mercado, que nem eles estavam indo buscar as coisas, eles encontrassem o corpo dos dois morto no chão. Oh,
falar a parte do corpo. Mano, a parte que eles passam na cabeça do cara e o cara fala, não é uma lombada? Eu falei, mano...
É uma lombada? Cara, aquele cara tem uma presença de espírito, cara. Cara...
Velho, o negócio... É uma lombada. Tá aquele certo, cara, é uma lombada.
Aquele cara tem uma presença de espírito, cara. Cara, o cara é muito calmo, cara. Você vê que o cara é ex-combatente. Mas, cara, que cara calmo, velho?
É, cara, você tá passando na cabeça de uma pessoa. É uma lombada.
E agora entrando, que nem o Flávio falou que não gostou do John Malkovich, né, do Douglas. Cara, mas se eu fosse o John Malkovich, eu ia falar a mesma coisa. Velho, vamos ficar no supermercado.
É claro. Claro, é você, Andréas. Aquela ali é você.
Cara, o cara tava na frente da cachaça. É claro que se você tivesse no lugar dele, você ficaria.
Aquele ali é você. Caraca. Aquela bosta daquele Malkovich é você. Caraca.
Cara, mas é um negócio mais lógico, cara. Porra, tem o pessoal na casa? Beleza, vai lá você, Tom, que vai buscar o resto. Porra, aqui a gente tem toda a estrutura.
Eu não ficaria com o cara batendo na porta falando, me deixa entrar.
Dá um tiro no cara!
Aquilo, dá um tiro,
você tá com
uma tosse ali,
cara!
Dá...
Porra!
É, não mataram o cara que não quiser, né? Porque
ele saiu lá, é que ele ficou com medo. A 12, ela te espalha um pouco, né? Se ele tirasse ele aí, ele não podia acertar alguém, mas... De qualquer maneira.
Certeza. É, não, aí você quer tá bancando Andrés demais, já, Vitor, nesse caso. Mas...
Não, mas eu ia ficar certeza naquele supermercado. Óbvio, que nem Andrés. Porque você vai ficar na casa que tem o mesmo nível de proteção que aquele supermercado. Então você vai ter que ficar vindo pro supermercado constantemente pra vir buscar mantimento.
Eu concordo com você, André.
E daí se fuderam ainda porque ficaram sem carro.
Eu não discordo de você. Eu não discordo de você. Mas, se eu tô na pele, por exemplo, do cara, do Tom, por exemplo, é a mesma coisa. Tem gente na casa.
Sim,
se a gente vai tentar sobreviver,
cara,
vamos tentar sobreviver juntos.
Vai buscar os caras. É melhor no mercado, inclusive.
Sim, é mais seguro você levar duas pessoas no carro buscar o restante. Tipo, vai buscar aquela velha que, mano, aquela velha ela participou 3 vezes na cena. Ela participou em 3 cenas diferentes. Além da morte.
Ela quebra o negócio no cara, na cabeça do cara. Ela tá na casa, ela quebra o negócio do cara e ela dá uma tesourada na garganta.
Pronto. É o que ela faz. É só o que ela aparece na série. No filme inteiro. Ela aparece pra isso.
Como que ela morreu?
Ela
deu uma
tesourada. Tesourada nela mesma. E engraçado como a mulher, depois que ela vê a doença ou o espírito, ela se joga na janela. Mano, ela acabou de ter um filho, mano. E assim, Andrés, me explica. Eu não entendi.
Depressão pós-parto.
É estado corporal. Tanto que é atenuante pra crime, inclusive.
Ah,
esse estado.
Oh, uma coisa que eu achei muito foda é a primeira menina que tá no hospital, que tá conversando no telefone, depois a Sandra Bullock tá voltada, dá uma cabeçada no vidro.
Foda aquela cena.
Mano!
Aquilo ali é que ela ligou pro call center de alguma empresa e os caras não atenderam.
Ela tava querendo cancelar o serviço de internet de uma empresa aí.
E não consegue. Não conseguia.
Ela deu umas cabeçadas monstra, velho. Vem, porra!
Não, e aí,
caralho, ela olhava pra Sandra Bullock assim com uma cara. Que assim, quando eu vi essa cena, eu lembrei muito de Last of Us. Mas muito de Last of Us. Eu não sei se vocês jogaram Last of Us.
Sim, fechei. Zerei no caso.
É, porque sei lá, por causa da Amy. Da menininha. Porque tudo o que acontece, eles vão atrás dela, porque ela é a única imune. Eu pensei, a Sandra Bullock é imune. Quando eu vi isso daí, eu pensei, a Sandra Bullock é imune. Ela não vai ter problema.
Você sabe que por um tempo, não sei se vocês chegaram a pensar isso aí também. E eu achei que crianças eram imunes. Porque...
Eu pensei que poderia ser, mas...
O cara queria matar as crianças.
Não, porque no começo, o louco na casa queria as crianças, queria ver as crianças. Aí tem aquele momento no barco que vem aquele maluco, que é do Supernatural até, atacar a Sandra Bullock, e ele queria que as crianças vissem o cervo, alguma coisa.
Sim.
Não sei se vocês lembram
lá. Sim, no barco.
Sim.
E depois o Rick... Pelo rádio, pergunta se eles têm criança.
Mas, não, eles perguntam que tem criança porque tem que atravessar o negócio.
Mas até então, tipo, depois que ele explica por quê. E daí, então, eram 3 informações sobre criança. Eu falei, pô, será que criança é imune a essa
não,
porra,
eu parei pra pensar dessa forma na hora que o cara...
Se for algo sobrenatural, pode ser que a criança é muito inocente, sei lá.
Que se for uma doença, não. Mas se for um negócio...
Não, se for uma doença, pode ser algum hormônio que as crianças...
Ai, meu Deus do céu. Mas lá do. Assim, eu concordo. Na hora que eu entendi dessa forma também, Andrés. Na hora que aquele filho da puta, daquele desgraçado que parece um palhaço de circo, ele entra no negócio, ele olha pra ele e fala: ah, deixa eu olhar pra ela. Ah, deixa eu olhar pra ele. Nossa. E aí ele abre o vidro assim. Também pensei dessa forma: tipo, vou matar todo mundo pra depois matar as crianças. Porque as crianças vão ser imunes. E elas podem causar
algum problema. Ou pra matar, não. Ou pra capturar as crianças, né? Tipo, pra virar
exatamente. Pra transformar, pra usar como problema com alguma coisa da doença ou pra dar pra parte do demônio. Exatamente.
Que faz bem mais sentido.
Porque as crianças... por que que os nenês não adquiriram o mal ali, né? Quando ele rasga as janelas, né? Então, pra quem não sabe aí, nenê quando nasce não enxerga, tá? E alguns até depois... Mas tudo bem.
Né, Andrés? Fica a dica. Fica a dica. Mas também elas estavam, também querendo ou não, a Sandra Bullock tava protegendo os dois também, né?
E ela jogou embaixo da coberta as crianças. É. Não, o caboclo senta, do lado da coberta. Sandra, não é Sandra, é Mellor, é, como que é? Xenon!
Lava a merda!
Me dá as crianças! Isso eu falo, Xenon, me dá as crianças! E daí, tipo, não tenta puxar nada, ele só, tipo, senta do lado assim.
Exatamente.
Das crianças aí, viu?
Ele pega o negócio lá, dá aquela mexidinha assim. Ó, eu tô aqui, tá? Me dá as crianças. Ah, vai tomar no seu cu, mano. Vai se fuder, velho.
Aquele cara ali, sabe o momento que eu já sabia que aquele cara era mal? É aquela hora que ele entrou.
Na hora que ele entrou.
Primeiro que ele falou assim.
Eles invadiram e pediram pra olhar.
Porra, invadiram e tal. E daí existe uma galera. Uma galera dos loucos ali que não precisavam usar venda. E eles não precisavam usar venda.
Ele tava sem venda.
Não, ele tava com uma venda na mão, mostrando uma venda. Eles não precisavam usar isso, né? Não precisavam usar venda. Ele mostra. E daí o John Malkovich já pega e aponta a arma. E um diálogo antes do Douglas, né, que é o John Malkovich, com a Sandra Bullock, ele fala, sabe qual que é a diferença minha pro teu pai? É que eu nunca estou errado.
Ah,
ele
sim.
Ele fala.
Caralho.
É verdade.
Como ele é advogado, ele tá acostumado com as malícias de saber se o cara tá mentindo ou não, e daí aquele jeito dele, né? Porra, eu gostei do personagem do John Malkovich. Não,
sim, assim,
dá pra entender por que
você gostou.
Não, porque você entende a motivação dele, aquela hora, porra, que ele tá puto com a Sandra Bullock, que ele fala, porra, a primeira mulher que, depois de trocentos casamentos que ele teve, que ele gosta, que os dois vai se mata por tá tentando salvar ela.
E de uma maneira foda pra caralho, né, cara? Ela entra naquele carro assim, cara, começa a pegar fogo na roupa dela, assim, começa a pegar fogo nela, daí explode.
Mas vamos e convenhamos que isso foi muito, tipo, aleatório. Porque tá todo mundo na rua sendo pisoteado loucamente e aleatoriamente aquela mulher abre a porta e vê ela no chão. Aleatoriamente.
Diz que ela viu pela janela. Acho que ela viu pela janela.
É,
mas foi aleatório.
Eu não sei como que ela viu.
Foi aleatório.
Não, mais aleatório foi o Tom querer salvar ela e levou pra casa.
Pois é, o Tom aparece numa cena um pouco antes, quando eles estão correndo na rua, antes de levar ela pra casa. Ele já aparece antes.
Sim. Exatamente, o Tom já aparece.
Antes de a gente entrar nas considerações finais, porra, analisando aí tanto o meu pensamento, que seria por parte de uma doença, ou um vírus, ou coisa assim, e vocês, por uma parte, digamos, sobrenatural, deixa eu levantar uma questão pra gente debater aqui. Tanto um quanto o outro depende da luz, correto ou não? Vocês discordam comigo?
Pelo que falaram em um momento do negócio, sim. Ela falou, tampe as luminárias aí pra que eu não possa olhar pra fora.
Então, daí isso aí me fez refletir no quê? Porra, por que que não aparece nenhuma cena noturna, né, nesse filme? Por que que eles não podem fugir à noite? Porque se eles estão vendado, tanto faz fugir à noite. Porque eles não estão enxergando bosta nenhuma que estão vendado.
É,
e se os se as criaturas ou a doença não ataca no período noturno, porra, eles podiam fugir até sem venda nenhuma. Porque o filme inteiro se passa durante o dia, tanto na televisão que mostra no filme, quanto o próprio filme em si que mostra a história, não mostra nenhuma cena noturna e não mostra nenhuma passagem noturna. O que, que vocês acham disso?
Então, eu discordo.
Novidade.
Não, sabe por quê? Principalmente com a parte do lago. Porque no lago, assim, tem aquele cara que quer matar as crianças e quer matar e quer que ela olhe de qualquer jeito a situação, a doença, ou a parte sombria lá, a parte espiritual. E não tem assim, a não ser a luz do dia, não tem nada de luminária, não tem nada disso. Então eu discordo referente a isso dessa forma. Porque existe uma parte em entardecer da onde eles estão no mato. Existe uma parte mais entardecer, assim, mais não noturna, que continua com a venda.
Eu pergunto, o noturno mesmo? Tipo, porra, esse mal, vamos, vamos, Vamos encarar como... vamos chamar de um mal, pra não ficar entre doença, vírus, sobrenatural.
Tá, tá, beleza.
Esse mal, será que ele ataca no escuro mesmo? Porque isso aí ficou bem vago, né?
Então, ficou vago. Mas, assim, eu acredito que deve atacar. Mas isso realmente não foi levantado, talvez por alguma questão, alguma coisa. Mas por que, que eu acho que a luz, ela também é importante? Porque se fosse o caso, ele só teria de colocar a venda nos olhos na parte do carro. E não tampar o carro com jornal e pintar o vidro dos carros. Porque se ele só escutar assim, ó, vira direita, vira esquerda, era só escutarem isso. Não tinha necessidade de tampar o carro inteiro. Então tem uma questão da luz, que eles não podem ver o que está acontecendo. Se vê o que acontece, o mal, ele realmente vai dominar o ser. A situação, a pessoa vai acabar se matando ou acabar machucando as outras pessoas. Mas eu acredito que não seja só a questão da luz. Só que realmente fica uma situação meio complexa disso daí. Fica difícil, cara.
Então, na teoria, eles podiam morar numa caverna.
A sua teoria de que eles poderiam mudar pra um país que o mal ainda não chegou à noite é uma ideia válida. Enquanto eles vão pra uma cidade. É uma cidade à noite, tipo,
do jeito
embora,
que eles
entendeu?
Moram dentro. Que nem eles pintaram o carro com as janelas escura. Se eles morassem numa caverna, a caverna também não tem iluminação nenhuma. Será que valeria?
Não, mas aí depende. Mas a caverna ela tem iluminação, não tem iluminação a partir de certo ponto. E eles iam olhar como ali na caverna. Ia ter o fogo,
sim, mas,
que é uma iluminação.
É do mesmo jeito que eles sobrevivem do lado de fora da caverna, com venda. Entendeu? Tipo, eles poderiam ficar dentro da caverna sem venda, porque tá um breu total. O que eu tô querendo colocar é o que? Se a escuridão eliminaria esse problema. Se a escuridão elimina esse problema, né? Por que, que eles não fogem à noite? Por que, que eles não podem morar numa caverna? Né? Porque, teoricamente, a escuridão é o processo da venda. A venda deles que faz um processo de escuridão dentro da mente deles.
Mas peraí. Se bem que tem uma parte onde aquele lunático entra na casa, já que a outra grávida deixa ele entrar, e tá escuro, tá todo mundo dormindo na casa. Ali tá escuro. E ali eles pedem ela pede pra não olhar lá pra fora por causa do mal que tem lá fora. E é isso que tá tudo escuro.
Eu não lembro.
Ele entra na casa, mas ele entra na casa, tá tudo escuro. Tá todo mundo dormindo na casa, até que o carequinha lá, que eu esqueci o nome dele, ele tá conversando com a Mallory, eles estão tomando lá o uísque, e tá escuro, não é dia, é escuro ali já, é. Já é noite, tem gente dormindo na casa já.
Só corrigindo, o nome dele é Shannon, cara.
Que seja, mas eles estão conversando ali e a galera tá dormindo na casa. Eles acordam com o barulho do cara entrando.
Não, o Rick é o cara que chama no rádio, eu não sei o nome dele também. Assim.
Não, tudo bem. O lunático que entra na casa, que depois mata todo mundo, na verdade não, que ele não é que ele mata todo mundo, mas. E ali tá escuro, ali é noite, ali aquela parte ali não é dia. Não é explicado nada, entendeu? Não é explicado absolutamente nada tudo disso. Mas aquela parte ali é noite.
Outro detalhe importante é que a noite não é ausência total de luz. Tem estrela, já é luz. Qualquer coisa que possa formar um ponto de reflexão, qualquer luz mínima que reflita, pode ser que cause o efeito psicótico na pessoa e a pessoa se suicida. Não se sabe a que ponto a escuridão ajuda. Talvez teria que ser uma escuridão total. Aí tá vendado e tá no escuro total, é a mesma coisa.
Então, mas aí eu discordo de você, Vitor, porque na venda eles conseguem olhar alguma coisa. Tem a claridade da venda.
A Sandra Bullock, que as crianças passam mal no final até. Porque eles recebem essa claridade. Pequena ou não, mas eles acabam recebendo esse efeito. Por isso que eles acabam recebendo esse mal lá no final, antes de...
Eu acho que é mais por causa da presença. Eu acho que é mais por causa da presença. A presença quer que eles tirem a venda de qualquer jeito e começa a falar na orelha deles, no ouvido deles. Eu acho que é mais por isso.
Olha, então,
passam mal. Não por causa da venda. Porque provavelmente eles estão fechando o olho, provavelmente estão batendo na porta, desesperado com o olho fechado. O que eu imagino, se eles estão pão na porta com o olho fechado.
Não, mas a Sandra Bullock com o olho fechado não tá, porque a câmera mostra como se fosse a visão dela, e daí mostra pequenos fragmentos de luminosidade, mas mostra. Mas o que eu estou, na verdade, bem querendo levantar aqui nesse pequeno debate antes das considerações finais, é somente isso aí. Por que que em nenhum momento... pode ser até uma dessa um pequeno furo do roteiro ou da adaptação do livro, alguma coisa, que é curioso não mostrar nenhuma cena noturna para um filme que é vendido como terror, mas na verdade é um mistério e drama, e tem toda essa filosofia em cima, e não sei se vocês concordam, não mostrar nada no escuro.
A única cena que eu lembro que é escuridão total, que é noite, é onde a grávida 2 deixa o louco entrar. É a única parte escuro que eu lembro. De resto, mais a mais, eu não lembro de mais nada realmente. Fica essa dúvida no ar. Fica essa dúvida no ar. Você que tá escutando a gente até agora, comenta o que você acha também. Porque a gente tá nessa decisão aqui. O que o mal pode fazer à noite? Será que, como o Victor falou, a lua, as estrelas, alguma luz, algum farol, alguma coisa, algum semáforo, alguma coisa pode trazer esse mal?
Porque, então, baseado na teoria do Victor da lua das estrelas, a escuridão total, eu podia sair num dia nublado.
Mas mesmo assim, existe luz. Existe luz mesmo
a luz no poste, nublado. A luz de um poste já mataria ele. Já.
Mas depois de 5 anos ali no meio do mato, não existe mais luz de poste, Victor.
Ah, é. Você fala, eles ficaram 5 anos parados lá na...
Ficaram 5 anos fazendo porra nenhuma, né? Aquele pulo no tempo de 5 anos foi a coisa mais mal explicada do filme inteiro, né? Porra! Ninguém invadiu a casa com a mulher e com as crianças, ninguém. O que eles comeram em 5 anos? Ninguém ficou porra nenhuma em 5 anos.
Porque você pode ver, o cara fala assim pelo rádio: é uma viagem de 2 dias. Tanto é que o filme mostra uma viagem de 48 horas, né? No rio.
Sim.
Daí ele fala assim, só que quando vocês chegarem nas corredeiras, alguém tem que olhar, correto, né?
Sim.
Então, porra, qual que é a chance de eu chegar nas corredeiras e ser de dia?
Vai depender da hora que você saiu, cara.
Exatamente.
Não, a porra, concordo
chance,
não.
A chance vai ser...
É mal explicado.
Proporcional, a chance vai ser exatamente proporcional
à hora que você saiu. Exatamente. Se você saiu, como a gente aqui no Brasil, tem grandes partes que tá em horário de verão... Se você sair, por exemplo, umas 6h30, na hora que você chegar nas corredeiras vai ser umas 8h30 da noite, vai estar escuro já.
Se você sair 6h30 da manhã aqui, você vai chegar daqui a 2 dias, 6h30 da manhã, no teu destino, né? Porra, em nenhum momento ele fala que horas que... procure passar X horas pelas corredeiras que você vai pegar o dia. Tipo, ele só fala, 2 dias de viagem, então, tipo, eles desconsideram que existe o dia e a noite no filme. É isso que me deixou pensando, nossa, sabe?
Mas você tá achando
tá pelo em ovo, cara.
Nossa, mano, você tá muito pagodinho, cara. Nossa,
não,
tá,
mas...
Realmente você tá querendo pelo em ovo na situação, cara.
Não é achar pelo em ovo na situação. Eu gosto desse tipo de filme. Que ele te deixa pensando, tipo, porra, isso é um furo ou é pra eu pensar? Isso é doença? É sobrenatural?
A chance de ser um furo é bem melhor.
Entendeu? Isso é mal adaptado do livro, porque que nem nenhum de nós três lemos o livro. Pô, isso aí foi mal adaptado do livro, né? Então te levanta todas essas questões, sabe? No momento que um filme te deixa ficar pensando demais, das duas uma, ou ele foi ruim ou ele foi bom. Se não foi os dois, né? Então, fica esse levantamento. Mas é isso, galera. Vamos para as considerações finais. Bora lá, Flávio. Começa com tuas considerações finais aí do filme.
Eu não gostei do filme, eu gostei dos primeiros momentos, porque eu achei o filme muito tipo explosivo, pá, mortes, a lombada, a cabeça explodindo, a doença, o espírito, foda-se, que seja. E aí, de repente fica, então, a gente tá no lago, a gente tá no riacho, a gente
duas
tá
fases do filme.
Acabou, entendeu? Tipo, morreu ali pra mim o filme. A morre na hora que o
então
Tom...
Então você gosta da parte do dedo no cu e gritaria.
Exatamente. Exatamente. Ali é muito louco. Aquela, ali eu achei sensacional. Mas depois achei que caiu muito o filme. Tipo, eles não deram uma continuidade ou da doença ou da parte do sobrenatural. Eles não deram uma continuidade disso com a força que eles estavam dando no começo. Então, assim, eu achei o filme ruim por causa disso. Ele não é um filme... Ele é um filme que eu assistiria de novo. Talvez, se eu tivesse bêbado, eu assistiria de novo. Se eu tivesse bebendo, não tivesse pra fazer. Mas como eu tenho uma série pra assistir agora, então... Eu vou assistir a série, eu não vou assistir o filme de novo. Mas assisti, eu achei o filme ok. A minha, não é nota, mas a minha situação do filme é um filme ok. E pra você, André, ele é um filme o quê?
Cara, eu gostei do filme, né? Tem seus problemas, que eu disse aqui, né? Não sei como que é a obra literária que esse filme foi baseado, né? Não faço nem ideia, mas dentro do que foi proposto no filme, eu acho que a Netflix vendeu errado o filme no trailer, né? Sendo que tem que entender que a produção de trailer é diferente da produção de quem faz o filme, o pessoal do corte, mas ele foi vendido errado, né? Não é um filme de terror. Dentro daquela proposta de interpretação que eu tive, que vocês tiveram diferente, eu achei um filme legal. É bom de assistir desses filmes pré e pós-apocalíptico. Ele é um filme bacana. Eu acho que não precisa explicar o que é esse mal. Eu acho que ia estragar demais o filme. É melhor ficar no imaginário de cada um, que daí surge várias interpretações e vários debates que nem estão tendo aqui. Né? Cada um acaba enxergando o filme de outra forma. Eu acho que devia ter um pouco mais de imersão. Principalmente nas personagens ali, tanto da Sandra Bullock, do John Malkovich, o pessoal da casa, os sobreviventes ali, talvez pra você ter um pouco mais de empatia, ou de
raiva mesmo, né?
De ódio, raiva, cara. Mesmo, com de certos personagens.
Dos personagens da casa, eu não fiquei com ódio de ninguém. Até mesmo que a gente falou do careca lá, cara. Dá pra entender o motivo do cara ser ranzinza daquele jeito.
Então, não, eu gostei dele. Eu consegui entender. Não é que eu gostei, eu consegui entender o lado dele.
Sim, sim, né? Exatamente.
Eu consegui entender. Então, porra, eu acho que é um filme que vindo da Netflix, é que nem eu coloquei no texto. Pra um filme que a galera tá muito desconfiada com as obras originais ultimamente da Netflix, a Netflix pegou um caminho seguro, sabe? Sem se aventurar demais. Não padrão, mas ela tá seguindo um caminho seguro, sabe? Sem muito pensamento, sem arriscar demais, entendeu? Eu acho que ficou legal o filme, que nem eu falei, não sei como que é o livro, é um filme bom, entendeu? Porra, eu acho que o elenco carrega muito bem o filme, eu acho que vale a pena assistir e dar uma chance pro filme. Agora, eu acho que esse filme tinha que ficar só nele. Não pode ter continuação, tem que morrer nele.
Ah, não, sim, né? Acabou ali. Teve um final ali. O objetivo do filme era levar as crianças, a Sandra Bullock e as crianças em segurança e explicar o que aconteceu. Só.
Ponto. Já era.
Acabou. O filme ali tem que ter acabado. Tipo, esses espíritos vão continuar depois, se a sociedade vai ser reconstruída depois, não importa. Se tem outros locais seguros, não interessa. O que interessa é que aquele mundinho ali em que você passou o filme, que é a vida da Sandra Bullock, da Shannon, com as crianças...
Tomar no cu.
chegou no final. A história dela chegou no final. Se depois os caras quiserem explorar essa pegada, beleza. Mas não sei se vai dar boa.
E tuas considerações do filme, Vitor?
Ele é um filme ótimo, um filme bom, um filme... O que é um filme ruim?
Filme bom. É um filme que valeu a pena ter assistido, não perdi tempo... Foi um filme divertido, digamos assim. Eu só acho que eu falei, devia ter tido focado um pouquinho mais em algumas coisas assim, mas foi um filme bom, né? É um filme divertido.
É um filme que você assistiria de novo?
Não.
Tá.
Poucos filmes assistiria de novo.
Eu já gosto de assistir
10 vezes.
Raras exceções, né? São raras as exceções, mas geralmente eu gosto de assistir duas vezes, que às vezes tem coisa que você, diálogo que você acaba não pescando. Tem até a própria mensagem, às vezes, do diretor, que, porra, você não pega, o diretor, o roteirista, você não pega na primeira, você consegue pegar na segunda, né, um detalhe, o outro aí. Então eu acabo, e daí por um padrão aqui em casa também, eu acabo assistindo duas vezes, que se eu gosto do filme, alguma coisa, eu indico para minha esposa, ela acaba assistindo e eu acabo assistindo novamente, né? Então,
eu aqui no caso já assisti junto com a minha mulher de começo já, então não vou assistir de novo.
Galera, espero que vocês tenham gostado do programa. Obrigado, você escutou a gente até aqui. Sigam a gente nas nossas redes sociais, tanto no Facebook, no Instagram, no Twitter. O Twitter agora, a gente está tentando ser um pouco mais ativo lá, né? Vai ter, se você estiver nos escutando pelo site, vai ter todos os links da nossa rede social. Nosso Twitter é o @ agora VD1N oficial. Obrigado, eu sou o Andrés, me despeço e fui!
Galera, obrigado realmente por tudo, por vocês escutarem mais esse podcast. Já quero aqui, eu não sei quando é que vai sair essa gravação, gente, mas eu quero dizer aqui boas festas para todo mundo. Tudo de bom para vocês e que venha 2019 com novos podcasts, sejam coisas muito melhores, com filmes tão bons, ou bons pelo menos, para a gente possa também comentar, a gente possa zoar, séries sejam muito boas também. E galera, muito obrigado, boas festas para todo mundo. Comam bastante. Se for dirigir, não bebe, pelo amor de Deus, filha da puta. Eu sou o Flávio, ficando por aqui. Obrigado a todos e eu fui.
Senhores e senhoras, muito obrigado por assistir, né? Piazada, valeu, muito, sempre muito bom gravar com vocês. Como, né? Boas festas, bom final de ano. Se o podcast for lançado antes do final de ano, provavelmente será, o Andrés é competente pra caralho. Como ele disse, como o Flávio disse, não bebam, que... Na melhor, se você beber, na melhor das hipóteses, você pode ser preso. Na pior das hipóteses, pode dar uma cagada muito grande, né?
Consciência.
Ou pior ainda, matar alguém.
Você pode virar uma lombada.
Ou pior de tudo, matar uma família, né?
Exatamente.
Que não tem culpa de nada.
Nossa, tá, ficou meio bad esse final.
Não, mas fazer o quê?
Uma despedida meio que quase que apocalíptica.
Meio final zoado agora. Mas vamos lá. Tá.
Senhores, muito obrigado. A todos, um bom final de ano, um bom início de ano, até mais.
As vinhetas desse podcast foram produzidas por Edições Mil. Saiba mais em twitter.com/edições1000 ou entre em contato pelo e-mail edições1000@gmail.com e peça seu orçamento.